dois, três. Tá gravando? Hello, beberes! Como vocês estão? Bom, pra dar início a todas as collabs que eu andei comentando durante o mês, eu trouxe aqui as meninas do Tava Imaginando para falarmos um pouquinho sobre LGBT.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi, do Tava Imaginando.
E eu sou a Paloma, do Tava Imaginando. Pode chamar de clã, gente.
Muito obrigada, meninas, por aceitarem isso comigo, tá? Que eu achei que ninguém ia aceitar. Daí eu tô bem feliz.
Animada pra essa discussão.
Sim, eu tô bem feliz porque eu nunca fiz uma collab, né? Então vamos ver o que dá. Bom, essa semana então nós vamos falar sobre a comunidade LGBT. Nós pensamos em fazer algo, né, pra dar início, falar um pouco o que é a comunidade LGBT. E agora que todas as siglas foram aumentando cada vez mais, e o que seriam cada letra daquela, certo? Então, eu assisti vários vídeos, procurei várias coisas que pudesse estar explicando melhor, né, o que é cada letra. Então, vamos lá, se vocês quiserem começar a explicar.
Ah, tipo, a sigla agora começa com L, de lésbicas, mas antes ela não começava assim, não é, Bianca? Ela começava como? Ela começava com...
É GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Daí depois eu descobri que colocaram o L na frente de lésbica pra dar empoderamento à mulher. Que até então todo mundo só pensava que era gay e só gay,
o
né?
O que é ótimo, porque tem realmente uma invisibilidade das lésbicas. Tipo, quando você pensa em gay, você pensa em dois homens e não em duas mulheres. Então é legal colocar na frente pra pessoa lembrar. É L de lésbica, G de gays e B não é de biscoito. É de bissexuais, sabe?
Sim. E eu vi também, muita gente hoje fala, tipo assim, ah, uma mulher, ah, eu sou gay, mas na verdade ela é lésbica. Então ela não fala que ela é gay, ela é lésbica.
É até um costume a gente, tipo, excluir essa palavra, sabe? Como se ela não existisse. E uma coisa legal, não sei se isso é legal, mas lésbicas vem de uma poetisa, tá ligado? Vem da Safo de Lesbos. E aí a gente recebe o nome de lésbicas, assim, pra homenagear as pessoas que faziam parte da ilha de Lesbos, que eram mulheres que tinham relação com outras mulheres. Porque essa coisa de vetar sexualidade, ela é bem mais nova. Ela veio com a Igreja Católica, ela veio com os princípios que a gente acabou se colocando nessa sociedade, assim, de que isso é pecado, de que isso é errado, sabe? Mas antes, na época, sei lá, da Grécia Antiga, era super normal ser gay. Eles só não falavam a palavra gay, sabe? Tipo, os homens, eles reservavam amor pra homens, e as mulheres, eles transavam. E as mulheres, elas também faziam amor com mulheres. Então era, tipo, simplesmente normal. A gente é que problematizou as coisas com o tempo.
Sim, verdade. Tá, daí a outra letra é G, de gay, né? Mais comum. Depois aumentou B, que é de bi. Depois o T, de transexual e transgênero, certo?
E travesti.
E travesti, isso.
Que é o T, é o maior, né? É um dos maiores, porque, tipo assim, tem muita coisa ali. No T ele já guarda milhares de pessoas, milhares de vivências.
É quando... Antes de eu pesquisar mais, eu achei que era só transgênero. E que, na verdade, transgênero englobava isso tudo. Mas depois descobri que não. Daí tá, e agora começou todas as letras que a gente possa imaginar, né?
Aí vem a complicação da explicação das coisas. Exatamente. Que tem coisas assim que até agora eu fico tipo, gente, como assim existia isso e eu não sabia na minha existência, sabe?
Então, quando eu fui pesquisar, tinha algumas pessoas que falavam que era LGBTQIA+.
Gente.
Daí depois...
Isso é o código.
É, porque
nossa.
Daí depois tem o LGBTT2QIAAP, que seria o mais, certo? Já pensou, você chega na pessoa e fala, ah, eu sou LGBTT2QIAAP. Legal, o que é isso?
É um código decifrar pra você, sabe? Tipo, meu Sim. Deus, como assim?
É, tá, daí o que seria queer? Que eu não entendi muito bem o que é o queer.
O queer, eu entendo queer como a Gloria Groover, sabe? A...
Uhum.
Todo mundo conhece a Gloria Groover, sim. Ela é maravilhosa, é perfeita. Tipo assim, ela não é nem... É tipo o que a Pan tinha dito, que é o gênero fluido,
uhum.
Sabe? É, eu entendo ela, eu entendo como, sabe, tipo a... é que no... em português fica feio falar que é bicha, sabe? Mas se a gente fosse traduzir, queer seria bicha. Uma parada assim, sabe? Tipo, é masculino demais pra ser mulher e feminino demais pra ser homem. É uma coisa assim, seria... mais difícil que
uma
você transita.
Uma coisa meio andrógina, né? Ou uma pessoa que é um travesti, só que sem ser totalmente feminina, né?
Isso, por isso que eu me entendo muito agora, Groover, porque assim, ela é um homem lindo, ela é uma mulher linda, e quando ela é homem, ela é muito afeminada, e quando ela é mulher, ela me parece masculina ainda, sabe? Então, tipo, eu acho que ela, assim, é o cúmulo da perfeição, nem acho que tinha que ter gente perfeita assim que nem ela, com aquela voz ainda, nossa,
verdade.
Outro nível de pessoa.
É, daí tem o questionando, que eu falei pra vocês, que eu era hétero, né, e que eu sou hétero, na verdade, falei errado. Mas que provavelmente eu estaria me encaixando em alguma dessas letras, né? E então acho que assim, no momento da minha vida, sim, eu estava neste questionando. Porque você não sabe muito bem o que você é, o que você não é, o que você gosta. Então, acho que todo mundo se encaixa pelo menos uma vez na vida aí, né?
Mas o questionando é o que mais me confunde. Sabe, o questionando ele pode ser absolutamente qualquer coisa. Aí ele me confunde bastante de todas as letras que a gente encontra aí nesse gigantesco alfabeto com alguns símbolos. Porque, tipo, a gente até chegou a comentar na conversa que o questionando pode invisibilizar várias outras siglas, sabe? Tipo, como o B. Que você pode invisibilizar, você fala assim, ah, eu sou curiosa. Eu não sei se vocês já assistiram Sim. Scream, tem na Netflix. Tem uma parte que a personagem lá, ela diz que ela é uma bi-curious, ela é bi-curiosa. Isso dá a entender que a bissexualidade é só uma curiosidade, e que passa, sabe? E eu acho que fica meio feio de se falar e tal. Fica, tipo, até feio pra quem é bi, tipo, ah, você só é indecisa. Você vai entender em algum momento o que é que você realmente gosta, se é homem ou se é mulher. Então, curiosa, ela me confunde.
Eu acho que o questionando... É que o questionando eu acho que também pode entrar naquela pessoa que ainda não entendeu muito bem o que ela é, sabe?
Verdade.
Tá procurando ainda.
Ela não se entende como hétero, mas ela não sabe ainda em qual parte ela se encontrou. Tipo isso.
Sim. É.
Que é pra onde a gente tá indo. A gente tá indo pro mais, e o mais ele tem uma das siglas, eu acho que também quer dizer assexual e arromântico. Que não quer dizer que você não Sim. é hétero. Quer dizer que Sim. você é hétero, você só não... Sabe, tá naquela categoria de assexual.
E esse arromântico que eu não entendi também. Sabe, porque tipo assim, tá, você é assexual, mas...
Tem o assexual romântico e o sexual arromântico. O arromântico, o A, ele é tipo o não. Não romântico, entendeu?
Uhum.
Porque tem o assexual que ele sabe, tipo, gosta de abraço, beijo, essas paradas. E tem o que não. O que, sinceramente, não consegue se sentir bem assim, sabe? Tem gente que consegue chegar até a parte do beijo, mas não no sexo.
Tem aquele que aceita o contato e tem aquele que não, sabe? Tipo, toda forma de contato incomoda de alguma forma. E tem
Nossa,
o assexual
eu não sabia disso,
que não, que ele gosta de carinho, mas até antes do sexo, né?
Tem gente que não consegue entender essa sexualidade porque é uma pessoa que não gosta de sexo, sabe? E... Pô, o sexo é a coisa que mais vende no mundo inteiro. Então, imaginar pessoas que não se atraem por isso, algumas pessoas devem bugar o cérebro, assim.
Realmente.
Eu fui tentar explicar isso pra minha prima, ela bugou, sabe? E ela é uma pessoa LGBT. Tipo, ela é lésbica. E ela buga com uma pessoa sexual. Uhum. Tipo, é engraçado.
É que às vezes parece que isso é uma invenção, que a gente inventou essas siglas, mas
sim.
não é invenção. É tentar colocar mais pessoas ali e identificar elas. Porque elas são assim, independente se tem uma sigla ou não. Mas colocar a sigla faz elas se sentirem parte de alguma coisa. Isso é importante,
sim,
sabe?
Sim, até quando...
E foi uma coisa identificada psicologicamente, né?
É, também. Porque assim, então, quando eu fui ver sobre...
É uma coisa que realmente existe.
Sobre quando começou lá no GLS, né, que eu falei... É, o simpatizante engloba isso tudo, na verdade, né?
Era para ser todas essas coisas, né?
Sim, e daí as pessoas que não estavam dentro do gay e da lésbica, eles ficavam, tá, e eu sou o quê, então? Sou simpatizante, mas e aí? Eu não me encaixo nem desses. Então, por isso que foram colocando essas letras para todo mundo, né, se sentir
Representado.
representada, a palavra que eu tava procurando.
Porque se você se sente invisível e ninguém fala de você, no cinema não te representam, nas músicas não tem ninguém que tenha suas vivências, você se sente invisível. Você não sente que você é parte da sociedade, então você tem que fingir ser alguém. Isso é uma parada que é importante da representatividade que tá vindo agora nesses, graças a Deus, nossos novos tempos. É isso.
Tá, outra letra é o I, que é de intersexual, que seria a pessoa. Eu não entendi também. Não. Eu pesquisei sobre o que.
É a pessoa ambígua, que tem as, tipo, pode
Ah, é
ser uma
dos que
pessoa
não.
que nasceu. É, pode ser uma
Não
pessoa
dá
que
pra
nasceu com o
identificar.
sexo errado, sabe? Tipo,
É o que a gente
agenital
chamava
mesmo.
antes de hermafrodita.
É, verdade.
Hermafrodita, né?
Isso, de hermafrodita. É o hermafrodita, simplificando.
Que é louco, né? Tipo, a gente nem imaginava que isso estaria na sigla. Eu tava vendo uns vídeos e tals, e
Sim.
uma coisa que falaram sobre as siglas é que elas englobam duas coisas: orientação sexual e identidade de gênero, que são coisas diferentes. E tá tudo aqui.
É, que antes não tava e a pessoa ficava perdida. Daí também tem o. Dois spirits, two spirits. Seria a pessoa que tá no, entre os dois? Seria isso?
Eu não entendi esse.
É, seria. O two spirits seria tipo uma representação do gênero fluido, sabe? Que eu comentei, cheguei a comentar com vocês. Que é uma pessoa que permeia pelos dois gêneros: gênero masculino. Ou feminino, ou então aquela pessoa que às vezes a pessoa pode até não se sentir em nenhum dos dois, sabe? Mas, tipo, ou nos dois ao mesmo tempo. Depende, se a pessoa, assim, é uma pessoa meio confusa. Tem dia que tá se sentindo homem, tem dia que tá se sentindo mulher, tem dia que tá se sentindo os dois, tem dia que não sente nenhum deles. É isso.
Esse é uma loucura para mim.
Mas no fundo é uma. No fundo é uma. No fundo é um espírito mesmo, por isso que true spirit, questão de
Nossa, é muito
duas
louco.
almas, sei lá.
Eu entendendo isso como pessoa espírita faz total sentido. Tipo, eu nem chamaria de two spirits, porque a gente tem várias existências de acordo com o espiritismo. Então você já foi homem ou já foi mulher, sabe? Mas eu entendo pra gente
Sim.
ter a visão binária de um lado e o outro,
É
sabe?
porque, tipo, todo mundo tem um pouco de um lado feminino e um lado masculino, mas só que essa pessoa do True Spirit, ela sente isso mais presente dentro dela, sabe? Até na questão de se comportar ou a
Ah,
questão
então ela também
externa de
se
se vestir e
veste
tal.
como ela se sente.
Sim, geralmente a pessoa. Geralmente a pessoa de gênero fluido, ela tem uma aparência um pouco andrógina. Tipo, parece um homem e uma mulher ao mesmo tempo. Você não consegue identificar olhando, sim.
Ah, entendi. Tá, daí tem o assexual, que nós já falamos, né? E o aliado. Esse aliado, que seria uma pessoa que seria, por exemplo, hétero e que apoia, né?
Ah,
A
isso, que
causa.
apoia a causa.
Ah, então. Então eu estou
Apoia a
no aliado,
comunidade de forma
me achei.
geral. De...
É, você se
Sim, sou
encontrou na
aliada.
sigla.
Me achei na sigla.
Ó.
E tem o último, que é o P, que é de pansexual. Que é o que experimenta de tudo.
É o que não se importa com a aparência,
Exatamente.
né? Não se importa se você parece um homem ou uma mulher, ele vai fluido mesmo. Eu acho lindo. Eu acho,
Sim.
assim, o pansexual mais bonito dessas aí que a gente apresentou. Porque ele não vê corpo, não vê forma, ele tipo. Ele se apaixona. Ai, que lindo, olha. Ai, que fofo.
Sim, eu
Muito fofo
conheci um
isso.
pansexual, eu fui conversar com ele. Ele fala, ah, gente, ó, gostei. É isso, gostei. Daí chegou outra pessoa,
Tipo,
gostei.
conversei com
Então.
a pessoa. Conversei com a pessoa, me identifiquei e tamo
É.
lá.
Achei isso muito legal.
Demais.
Sim.
É lindo.
LGBT é sigla de amor puro, cara. Muito amor.
Realmente?
Tem um que, tipo assim, me confunde muito, que é o não binário. Que a gente não falou aqui, a gente não citou, mas o não binário é um dos que mais me confundem. Eu até sigo uma pessoa não binária, mas eu fico assim, gente, mas quem é? Como assim? Me explica. Você? E quando ela explicou, eu fiquei assim, não entendi.
Não entendi.
Mas tem coisa que a gente. É, tem coisa que a gente só entende com a vivência mesmo. Talvez eu realmente não tenha conseguido absorver totalmente o que significa aquilo, porque eu não vivi isso. E eu não consegui me colocar naquela situação. Mas, eu, tipo.
Mas a não binária seria como?
Eu não entendo. Pô, você entende o não binário?
Eu entendo o não binário como uma pessoa que não gosta de se denominar como um homem e não se denominar como uma mulher, sabe? Tipo, ele não quer uma denominação de gênero, como é que eu posso dizer? Específica de escolha mesmo, sabe? Ele não quer escolher um dos dois lados, sabe? Ele tá ali no meio. No meio do.
Ele quer ser os dois, então.
É um pouco. Ou nenhum dos dois, tipo, não quer ser nenhum dos dois, tipo, não se identifica com nenhum dos dois, não quer se. Não se sente nem homem, não se sente mulher, ele se sente um ser vivente.
A Thay, que não tá nesse cast, eu acho que ela ia se identificar muito com essa descrição. Quando ela se descreve pra mim assim, ela me parece que se identifica com essa descrição aí de não binário. Ela deveria estar nesse cast. Pra me explicar essa vivência. Por favor.
É muito louco como, tipo assim, a gente, há um tempo atrás, nem imaginava que existia isso tudo, né? Que era só o gay e a lésbica e a pessoa que gostava dos dois. Acabou. E é
Pra
isso.
você ver como o ser humano uma coisa muito diversa, né? Como o ser humano tem uma diversidade
Sim.
enorme.
Nossa, como que é, sei lá, 5 anos atrás, eu ia imaginar que tem gente que não gosta de nada, sabe? Que a gente foi criado como, tipo assim, não, você nasceu menina, então você tem que gostar de homem, né? Daí você, durante sua vida, você vê que não é assim. Mas daí depois você vê que não é mesmo desse jeito.
Aí você começa a tentar pensar assim, eu sou muito assim, começa a tentar me colocar no lugar dessas outras pessoas que são diferentes de mim. Como é que será que se sentiam, gente? Porque eu sei como eu me senti durante toda a minha vida. Então, como é que essas pessoas se sentiam? Deve ter sido muito difícil estar numa sociedade preconceituosa, você não se encaixando nela. Então, tipo,
É,
nos
realmente.
estereótipos religiosos, nos estereótipos de que as pessoas dizem que, tipo, as pessoas mais velhas dizem que é certo, então, tem que ser.
A nossa compreensão, ela ainda é muito pequena, né?
É, que as pessoas
Sim.
falam que o que é certo, o que é errado. Que se você não gosta daquilo que a pessoa falou pra você antes, você tá errado.
Tipo, aqui a gente tá dando as nossas opiniões, a gente tá falando que aqui a gente pensa desse tema e tal, mas a gente pode estar errada. A gente pode escutar isso
Sim,
daqui a 2 anos e falar, pô, sério que eu falei isso? Cara, como assim? A gente tá sempre amadurecendo e mudando.
ainda bem, né?
Tem que estar sempre com a mente aberta para poder receber novas informações.
Pra não ficar paralisado no tempo, né?
E tem gente que não quer ver outras coisas nem. Igual assim, a pessoa homofóbica. Ela fala, eu tô certo e esse é o meu jeito, e é isso aí. Que se vê o diferente, não quer ver o porquê que é diferente, não quer entrar no lugar da pessoa, sabe?
Não consegui compreender. Aí entra a palavra da vez, a palavra que todas as pessoas estão citando, que é a empatia. Conseguir ter a empatia com uma pessoa completamente diferente de você, que foi o que a Pan disse.
Sim.
Como será vestir os sapatos dessa pessoa e viver o que ela vive? Tipo, eu não consigo imaginar o
Sim.
medo que uma pessoa trans vive no mundo que a gente está. Que a estimativa de vida é tão baixa e o medo que eles têm.
Tipo, medo de não estar vivo amanhã. Tipo, essas pessoas trans. Porque o trans vive com esse medo de não.
É, muita gente falando, tipo assim, eu não posso sair de casa porque eu tenho medo. Eu vi uns vídeos de pessoas falando que tinha medo de sair de casa, sabe? Falar, eu saio de casa, mas não sei se eu vou voltar.
Medo
Pesado,
de ir ao
assim.
banheiro. Tipo, já.
Sim.
É, eles devem viver um real filme de terror.
Ah, com certeza.
É.
Com certeza. Nossa, eu nem imagino como
Mas
deve ser.
então, né? A luta da comunidade vai continuar seguindo para conscientizar a população disso e mudando aos poucos. A gente já sente que tá mudando, né? De certa forma. Porque a nossa geração, geração mais jovem, já aceita isso melhor, né? E tipo, os pais e alguns pais das pessoas da comunidade LGBT já passam a aceitar isso também, dos familiares, já passa a tentar entender. E tipo, quem tá ao redor, isso ajuda muito. Aí, tipo, vai passando adiante, né? Vai tornando isso uma coisa mais normal. Então, acho que conforme for passando as gerações, isso vai ficar muito mais comum, mais normal.
Também acho, eu tava vendo uma amiga minha, ela tem uns primos, e ela que tava ensinando eles agora nessa quarentena e tudo mais. E ela fala como que os professores também estão buscando isso com mais frequência nas aulas, né?
Sim.
Também eu tava falando sobre o racismo semana passada, e ela tava falando que também eles não ensinam mais que cor de pele é o bege, né? Então, assim, tá
Sim.
mudando, ainda bem.
Tipo, uma coisa que eu até postei no Instagram que eu achei muito fofo é que a Cartoon Network, o Instagram deles é muito focado para coisa de criança. E tem uma campanha do orgulho LGBT para crianças. Isso é muito fofinho. Tipo, para uma criança poder ter orgulho de si mesma.
Sim, é muito
É uma
legal.
gracinha, cara.
Verdade.
Porque aí as crianças já vão começar a normalizar isso, né? Então, no futuro vai ser muito melhor. Então, se isso for levado para os meios de comunicação, né? Tipo, o audiovisual, para as animações, para programas
Sim.
infantis,
Ai, vai ser muito bom.
Tipo, tem muita coisa no YouTube agora também, tipo, muito muito conteúdo LGBT.
Então agora vamos falar um pouco dos filmes, das séries que abordam tudo isso atualmente, né? Porque antes a gente já não tinha muito isso. Era colocava o gay como algo ruim, só o preconceito. E mostrando que você tinha que maltratar a pessoa que era diferente de você. E agora a gente vê que não. Tudo isso mudou, né?
Tem um filme que ele é super atual, que é o It 2, né? Que ele lançou há pouco tempo e ele se passa nos anos 80. E tem uma cena que o cara lá usa como insulto você ser, sei lá, viado. E a primeira parte do filme é um assassinato de alguém gay. É alguém que é espancado por ser
Eu não
gay.
assisti.
Em It 2, é uma das primeiras cenas do filme, total. E você fica assim, cara, que horrível. Mas eles tentaram retratar muito do pensamento que se tinha em 1980. Um pensamento como se tratava numa cidade pequena alguém que era gay, que tava andando de mãos dadas com o namorado, sabe?
É tratado literalmente como a doença, né? Como que não é normal. Coisa que tem que ser
Que a cura é
erradicada.
gay, né? Que eles falam.
É a cura gay. Como se pudesse ser curado.
É como se fosse um problema. Que eu comentei com vocês de um parente meu que se assumiu agora. Ele fala, tipo assim, porque ele cresceu, né? Lá nos anos 80. 80, 90 e pouco. É 80. E que não era fácil, né? A pessoa chegar e falar que era gay. E ele desde sempre soube que ele era gay, mas ele nunca falou, né? Então acho que é por causa disso, a gente vê bastante agora, a gente que não tava lá, né? Como que era e que a gente entende quando as pessoas elas acabam não querendo se
Sim.
assumir muito cedo. Sempre acaba se assumindo depois dos
Tipo,
40.
as pessoas mais velhas, essas pessoas mais velhas de 30, 40 anos, muitas delas casaram, né? Tiveram filhos e tudo mais, continuaram dentro do armário, né? Tipo, tem muitas histórias que a gente fica sabendo hoje em dia de pessoas que saíram do armário hoje em dia com 40, 50 anos e se guardou a vida inteira, se escondeu a vida inteira.
Eu fico imaginando, será que é feliz? Passar 30 anos, né? Não vai ser feliz, não é ele mesmo. Complicado.
Negando quem você realmente é, né?
Deve ser.
Tem um filme que até tem na Netflix, que ele se chama I Am Michael. E é a história de um cara que ele é gay. E no início ele vive essa natureza, porque é natural dele. E ele fica com caras normal. E aí ele começa a colocar na cabeça que o que ele tá fazendo é contra Deus. E no fim, ele fez quase o processo oposto. Ele se transformou num pastor. Ele parou de ficar com homens, entendeu aquilo como um desvio moral. E ele começou a se reprimir, a se fazer mal e a sofrer, sabe? Porque ele tava indo contra quem ele realmente é, do que ele realmente ama, sabe? E ele se forçava a ficar com pessoas que ele não amava só porque ele tinha medo de ir pro inferno que ele criou na própria mente dele. Mas ele acabou vivendo o inferno em vida, sabe? Ele se castigou por ser gay. É tipo, é bizarro.
É, a igreja coloca, muitas igrejas, né, colocam isso. Fala, não, a gente abriga todo mundo, que não sei o quê, mas em algumas falas acaba soltando que aquilo é errado. E a pessoa acaba se sentindo muito mal, a pessoa acha que, né, vai pro inferno por causa do que ele é.
Aí você pensa, se fosse tão errado assim, por que que existiriam, né? Então, se, porque se fala assim, Deus não gosta de pessoas LGBTs, porque é errado ser gay, ser bissexual, ser lésbica, ser qualquer outra coisa. Então, por que então Deus deixa que as pessoas existam? Né? Tem esse é o questionamento. Eu falo assim, porque se fosse tão errado, não existiria. Não existiria. Então, se existe, é porque tem uma razão de ser, porque as pessoas são livres para serem o que elas quiserem ser. Então.
E os gays existem desde o início dos tempos, desde o início da nossa civilização. Foi só, tipo, a religião, ela, o que ela fez foi tentar controlar, tentar colocar assim, tipo, eu acho que não tá certo, você não vai dar herdeiros, isso não é de Deus. Aí eles pegaram o que eles acreditam e chamaram de religião.
Sim, e muita gente fala, tipo assim, ah, porque agora parece que aumentou, né? Parece que agora a gente. É, nasceram muito mais gays, muito mais pessoas que não querem mais aceitar o que elas são, né? Sendo que sempre teve, só nunca foi mostrado. As pessoas não se assumiam.
É, elas sempre tinham vergonha de quem elas realmente são. Eu vou de novo citar aqui outra obra da ficção, porque, né? Que é Euforia, que tem o pai da família e tals, que ele é gay. Ele sempre foi gay e ele sabe que ele é gay. Ele se casou, teve filhos, teve uma família perfeita e esconde isso até hoje. E ele acaba tendo relações com gays mais novos que ele pode, tipo, controlar e fingir que eles não sabem disso. Porque ele não pode estragar a vida de hétero dele. Ele não pode destruir a reputação que ele fez. Como se ser gay ainda fosse uma vergonha, sabe? Você vê que tem pessoas que talvez estejam na mesma situação que aquele personagem, de ter medo de assumir quem realmente é e viver dentro dessa família. E as pessoas, às vezes, elas acham que elas não são preconceituosas porque elas não agridem alguém na rua, sabe? Mas elas não entendem que o preconceito tá na nossa cabeça. Tem as pessoas que elas realmente elas vão lá, elas agridem, e tem as que só odeiam, as que repudiam. Tipo, uma das primeiras coisas que eu escutei quando eu andei de mãos dadas com a Tainá foi a minha tia falando que eu não tenho nada contra, mas de mãos dadas é sacanagem, sabe? Tipo, a gente estar de mãos dadas seria algo pornográfico. Porque nós somos duas mulheres.
E por exemplo, vou citar de novo esse meu parente, acabou de se assumir. E quando ele se assumiu pra família, né, ele é muito querido por todo mundo, todo mundo falou, não, né, a gente não tem nada contra. E chega uma pessoa, né, muito próxima dele também, falando, não, eu não tenho nada contra, mas assim, você só traz aqui pra casa os seus namorados. Eu não quero ficantes, eu não quero. Sabe? E, por exemplo, eu, se eu tivesse ficando com outra pessoa, não tinha problema trazer. Aí tá o preconceito, né? Como se fosse errado e tem que estar só
Sim,
o.
e as pessoas, essas pessoas que dizem que não são preconceituosas, né? Tipo, falam assim, ah, não tem
Tenho nada
preconceito não.
contra, tenho até amigos que são.
Mas não. É. Tem, tipo, o meu primo é. E
Parece um grande disfarce da homofobia,
como.
sabe? Tipo, ai, eu não tenho nada contra. Eu tenho até, tipo, um amigo ali que é. E aí você para pensar, quantas pessoas no seu meio de convívio realmente são homossexuais? Quantas pessoas que você segue ou respeita que são homossexuais?
Fazer
Verdade.
um comparativo é a mesma coisa que acontece com racismo, né?
Exatamente.
Tipo, eu sou.
Sim. Realmente.
Tipo, minha cunhada é negra, não tem problema com isso,
É.
não. Aí, tipo, depois a sua empregada, você não deixa ela sair mais cedo para poder levar o filho no médico. Não deixa ela fazer
E qualquer
isso.
coisa, se perguntarem, ela é quase da
Chama.
família, né? Empregada é quase da família.
Ela é quase da família. Aí, tipo, o negro da sua empresa, você dá um salário mais baixo do que pro branco que tem o mesmo cargo. Aí.
É, e daí fala, não, não sou preconceituoso, não.
Não é preconceito, é porque o trabalho de tal pessoa é melhor. Ah, aquela fulana recebe menos
É.
porque é mulher. Não, não é porque é mulher, que aquele cara faz muito melhor do que ela, sabe como é que é, né? É ridículo que a pessoa nem para se questionar por que que eu estou fazendo algo tão automático. Por que que isso está acontecendo, sabe?
É a mesma coisa que acontece no mundo LGBT, como se ser hétero fosse melhor. Que é a mesma coisa, como se branco fosse ser melhor do que ser negro. Então, ser hétero também é melhor do que você ser uma pessoa LGBT.
Então,
Sim.
a gente tinha separado Sex Education, né? Que traça isso muito bem.
Verdade, tipo.
E você nem imagina. E American Pie como
Sim.
preconceito, né? Pela época que ele foi feito. E que a Flávia tava falando que assiste, mas fica com peso na consciência.
Sim. Eu acho que no filme 2 tem uma cena que é um cúmulo, que os garotos eles encontram duas garotas que eles acham que são lésbicas e eles invadem a casa delas para procurar qualquer resquício que vai dizer que elas são realmente lésbicas. E o filme, em vez de tratar isso tipo como se fosse, ai meu Deus, olha que parada babaca. Não, cara, as garotas elas, ah, vamos brincar com esses meninos, elas começaram a ficar meio que peladas e se esfregando pra fetichizar o que que é uma mulher lésbica, sabe? É um cúmulo, o cúmulo absurdo. Você assiste e fala assim, não é possível.
É porque é da época, né? O que as pessoas tinham. Igual, por exemplo, Friends. Eu assisto muito Friends. Eu acho que eu assisti umas 4 vezes tudo. E tem umas coisas que você. Pra época era normal, mas aí se você para assistir hoje, você fala, tipo, é um absurdo, porque a visão da mulher, né, lá, que eles colocam a mulher sempre rebaixada e o homem tinha que trabalhar e tudo mais, que você assiste, você fala, não, beleza, mas depois você assiste com um olhar de o que que tá acontecendo, né, você fica assustado.
Mas eu acho que em Friends eles ainda tentam subverter isso. As personagens principais, elas tentam se empoderar o tempo inteiro. Eles constroem muito bem a sexualidade do
Sim,
Ross,
sim.
porque você vê que ele tem uma sexualidade muito frágil e chega um ponto que ele vai ruindo cada vez mais e tornando-se tipo um personagem melhor, sabe? Tipo o Joey e o Chandler, por exemplo, que eles também têm uma amizade que é zero masculinidade frágil, sabe? Eu acho que aqueles personagens, eles são muito diferentes de outras obras que a gente assiste com o mesmo tipo de
Da
temática,
mesma
sabe?
época.
Eu acho que eles são muito avançados pro tempo ainda, mesmo que tenha realmente algumas coisas meio datadas. Mas Friends é uma série que você assiste atualmente e ainda fala, olha que incrível. Tipo, não é estranho dentro daquele universo a Mônica ser uma empresária de si mesma, sabe? Ou a Rachel tentando se escalar e tal, em uma carreira incrível. É muito legal ver isso. Tipo, eu gosto de Friends ainda, gosto demais, é minha série favorita ever. E eu vejo muito que eles pensaram diferente ali.
Sex Education, né, que trata como uma normalidade, claro que mostra lá os seus preconceitos, as pessoas tratando mal, o personagem que esqueci o nome agora, Eric,
É, o Eric,
Eric,
é. Lindo, né, gente? Que
é que eu sou
pele que
muito
ele
ruim com
tem.
personagens.
Eu acho
Ai,
o Eric
nossa,
maravilhoso.
maravilhoso.
Eu queria ter a pele daquele garoto, cara. A pele dele é incrível, perfeita. Ele tem coxas grossas, ele. Ai, tem uma perna maravilhosa. Eu fico assim, que inveja. Que
Verdade.
inveja.
Nossa, e foi maravilhoso. Ele fazendo, né? O ator fazendo ele. Nossa, muito bom. Eu gostei muito. E lá mostra mesmo, né? O preconceito das pessoas na escola com ele e tudo mais. E mesmo assim, ele se reerguia, né? De uma certa forma.
Ele tava sempre
Sim.
tentando lutar contra isso. Eu fiquei meio assim porque a relação que ele escolheu logo um cara que, tipo, eu gosto do personagem, eu acho que ele tá sendo bem desenvolvido no decorrer da série, que esse eu não lembro o nome mesmo. É o carinha que ele gosta, que é branco lá e tal, e alto, e que abraça
Ai, eu
a
sou
Ola no
péssima
final.
com nome.
O que não
Cara,
quer se aceitar, né? No fundo, a gente
sim,
descobre que ele é homofóbico porque ele não quer se aceitar.
eu tô achando muito legal a construção que a série tá tentando fazer com ele lá e tal. Só que, poxa, é que nem a Punch chegou a citar isso num dos nossos podcasts, que é por que que ele vai se apaixonar logo pelo cara que cometeu homofobia contra ele? Sabe?
Sim.
De tratar ele mal porque ele era gay. Por que se apaixonar logo por esse cara, sabe? Podia ter desenvolvido o cânone dele sem esse amor, sem essa paixão que eles têm. Eu acho que seria muito mais fofo eles desenvolverem a amizade dele com a Ola, em vez de fazer o cara gay se apaixonar pelo homofóbico babaca.
Sim.
É que, Sei lá, não sei, também nunca passei por isso, mas talvez. É igual quando falam que quando a mulher é abusada e ela continua apaixonada pelo abusador, né?
Ah, sim, a síndrome de Estocolmo, né? Que
Isso.
você acaba romantizando a relação que essa pessoa tem. Tipo, você suprime tudo de negativo que a pessoa fez para você e só vê ela de alguma forma positiva. E ele até tentou, tipo, ter um namorado da hora lá e tal, aquele carinha que era super esquisito,
O
que chegava do
francês.
nada, fazia as paradas. Exatamente, ele tentou ter uma relação com ele, mas não conseguiu. Porque ele gostava de verdade do cara branco que eu não lembro o nome. Mas
Ai, eu também não lembro, não, eu sou péssima.
a relação que me surpreendeu na segunda temporada, spoilers aqui, porque, né, a gente tem que falar spoiler, foi a relação da Olan com a amiga dela.
Sim.
Eu não imaginava que aquilo fosse acontecer. Que no final elas fossem ficar juntas e ia ter um casal lésbico ali dentro.
Ah,
Ah,
sim.
foi maravilhoso ver isso. Porque começou, tipo, basicamente como começou o meu namoro com a Tainá. Foi uma amizade e aí a gente ficou junto, sabe? Eu achei muito fofinho, muito gracinha. E eu pareço a Ola. Pelo menos eu escuto isso
Sim,
pra minha vida
eu
inteira.
até
Minha vida inteira.
comentei isso. Você é a mesma coisa. Só é mais, ela só é mais negra, né?
No trabalho eu escuto isso pra caramba. Tipo, nossa, você me lembra alguém? Você me lembra a Ola, sabe? De tal. Ah, sério?
Eu assisti
Você é
em
a
casa,
primeira pessoa
comecei
que me fala
a ouvir.
isso.
Você tá no, você tá no, você tá na, na série. Virou atriz, amigo. Eu pensei assim.
Ah, eu acho muito fofa. Eu tenho uma calça tipo as dela, larguinha, adoro. Acho que eu fico assim, o meu cosplay de Ola vira aquilo, sabe? Gosto muito. E eu gostei de ver essa relação. E foi muito natural, sabe? E tratou uma coisa feminina que ninguém fala, que é o vaginismo. Tratou a sexualidade de duas mulheres de forma tão fofinha, tão gostosa, tão gracinha, da mesma forma que trataria uma relação hétero, que é a do Otis com a Ola ou do Otis com a Mive. É muito, muito bem contado as coisas, sabe? Ou quando tentou explicar o que é a Shuka pra um personagem lá, aquele que é indiano.
Sim.
Tipo, e ele meio tipo, ah, meu Deus, como é que eu falo que eu nunca fiz a Shuka, que eu não sei fazer a Shuka, sabe?
Mas eu acho muito legal que a série inteira ela vai passando as coisas com muita naturalidade, né? Como se não fosse um problema falar sobre tudo aquilo. Até porque até hoje é um problema falar sobre sexo, entendeu? E lá não, eles falam, não, vamos conversar, vamos, de uma forma muito mais tranquila. E também a amizade do Otis com o Eric, né? Que é um cara hétero e que tem um melhor amigo gay. Qual o
Problema
problema?
nenhum.
Mas o Otis vacila nessa amizade. O Otis vacila muito.
Ah, com certeza, com certeza. Mas assim, porque como a gente vê muito, quando a pessoa, por exemplo, se assume gay pros amigos, só tem zoação, né?
Sim.
Não é falar, ah, beleza, não vamos ter uma amizade. Eu tenho amigas lésbicas e nunca, nem nada, entendeu? Não teve problema, nunca tive, medo também de, por exemplo, dormir com elas. E achar que elas vão fazer alguma coisa. E o homem já tem muito isso, né?
Tipo, ah, não vou dormir perto desse cara, sei lá. Tipo, ah, não sei. Vai que ele. É que o homem tem uma
É, ele
mania
vai abusar de mim à noite.
de achar que, tipo, porque você é gay, você tem que gostar dele. É um ego absurdo que a pessoa tem, cara. É como se todo hétero gostasse de toda menina, ou toda hétero gostasse de todo cara. Não é assim, meu amor. As pessoas são seletivas.
Sim! E também tem umas amigas minhas que falam assim, não, se eu vejo que a menina é bonita e tal, mas se ela é. Eu, tá na cara dela que ela é hétero, eu não vou gostar dela. Não sei, não tem a mesma atração que se ela, né, se mostrasse que ela é também é
É, porque
lésbica.
não, que é um
Não
masoquismo,
faz
né?
sentido, né? Não faz sentido você querer forçar uma
É,
pessoa a ser uma coisa que ela não é.
exatamente.
Então, tipo, a pessoa que é lésbica vai se relacionar com a outra pessoa que é lésbica. A pessoa que é gay vai se relacionar com quem é gay.
E também nós falamos sobre Você Nem Imagina, que eu assisti hoje, que eu amei, muito fofo. Eu tava assistindo fazendo um monte de coisa assim, mas eu consegui prestar atenção direito. E Você
É.
Nem Imagina, demorei um tempão pra assistir, né? Mas eu amei. Me
Eu fui
arrependo de
super
demorar tanto.
despretensiosa. Tipo, quando eu vi o trailer assim, eu falei assim, cara, o que me chamou a atenção no trailer foi, não é uma história de amor que você tá acostumado. Eu achei, tipo, ah, vai ser uma história de Brotherhood, vão ser amigos e tals. E de certa forma é. De certa forma é, isso é legal. Eles desconstroem umas coisas bonitinhas ali. Não é tipo o filme profundo, mas é tipo assim: que filme adolescente que é, bebê? Qual filme adolescente você vai ver profundidade da alma ali? Filme adolescente é fofo, é pra ser bonitinho. Eu vi umas pessoas reclamando que o filme não conseguiu alcançar camadas de sei lá o quê, de nananana, que não tava profundo o suficiente. Eu falei assim, gente, é um filme adolescente. Só porque é um filme de duas meninas que se gostam, que tem que ser profundo, que tem que ser cabeça, é isso? Não pode ser uma relação normal e fluida, como, tipo, Para Todos os Garotos que Eu Amei? É um filme que todo mundo gostou muito. É um filme de romance hétero padrão fofo. Padrão não, porque ela é asiática. Mas é um filme fofo, sabe? Tipo, as pessoas têm que ver assim. Ah, é um filme fofo. Ai, que gracinha ali, que bonitinho. E tem umas discussões profundas sobre amor que são legais, sabe?
Sim.
É uma das coisas que tem de profundo. São as discussões que eles têm sobre relacionamento, sobre amor, sobre gostar. É muito legal. E poético a forma que a protagonista faz. A Elishu, né?
Sim, Elishu. Nem... Eu também, pelo mesmo motivo que eu falei, foi porque parece ser, não ser tradicional, então eu vou assistir.
É, tipo, ah, que fofinho.
Vai ser diferente.
Que
é. Verdade. Então, gente, eu acho que... Quero acrescentar mais alguma coisa.
Ah, o recado é assim, as pessoas têm que se respeitar e é isso. E viver suas vidas, cada um vive sua vida e respeitando o próximo.
E naturalizar isso, sabe? É tipo, coloca na sua cabeça, ouvinte, pessoa que está escutando geral, assim, que, cara, é normal, é natural ser gay, é natural ser lésbica, não é diferente de qualquer outra pessoa, sabe? É a mesma coisa que ser negro, é natural, só que a nossa sociedade dificulta para os negros, dificulta pra caramba para os gays também, para as travestis. A partir do momento que todo mundo entender que é normal, somos pessoas
Que
como
as
qualquer
pessoas
outras,
nascem
assim,
assim, né? Ela
pronto, facilitou.
não decidiu ser assim, ela nasceu assim e se aceitou.
É, querido hétero, eu não quero te estuprar, querida garota hétera, só porque eu gosto de garotas. Não quero te estuprar por isso, acredite. Sabe? É entender que os homossexuais não vão atacar você. Meu Deus, tem um gay ali. Ai, meu Deus, vai me atacar. Não, gente, como assim? Tipo, eu vi uma postagem no Instagram que nem é sobre LGBT, mas é pra fazer o paralelo aqui, que é sobre o Covid. Aí eu tinha um cara negro com a blusa do Flamengo e de máscara. Aí a pergunta era: ele quer te assaltar ou ele tá te. Ou ele tá. Se protegendo do Covid. Que é um pensamento, tipo, gente, é só uma pessoa que está ali. É só uma pessoa. A gente coloca demônios atrás de pessoas para esconder os nossos preconceitos, sabe? Então, acho que
Naturaliza.
esse é o recado total do nosso cast aqui, é naturaliza.
Exatamente,
Veja
melhor
isso como
palavra.
normal e orgânico, porque
E
é.
eu acho que assistir filmes e séries que mostram isso é muito legal também, né? Que a pessoa ela vai abrir a mente de uma certa forma, de forma mais natural também. Porque também tem muita gente que olha lá e fala, ai, vai ter casal gay, vai ter casal lésbico, não vou assistir não, não quero ver isso. Né? E não é assim que funciona, vai te ensinar muitas coisas.
Tipo, os gays não tiveram que assistir romances héteros no nascimento, no crescimento aí? Por que que você não pode assistir um romance gay? Qual o problema, sabe? Você vai se identificar. Exatamente, porque são humanos. E aproveita, pega tudo que a gente indicou aqui, todas as pequenas coisas, e
Exatamente.
assiste, gente. É tudo bom. Tem nada aqui que a gente indicou que é ruim.
Verdade. Então, acho que foi isso. Muito obrigada mesmo. Amei o papo com vocês. Eu amei vocês. Vocês são muito extrovertidas. Eu adoro isso. Que eu sou mais retraída na minha, sabe? Daí, quando você conversa com uma pessoa mais assim, é muito legal. Gostei mesmo. Muito obrigada por ter aceitado o convite, tá?
Obrigada a você, adorei
Obrigada,
participar do seu
adorei.
cast. Tô louca pra escutar.
Já tô aqui querendo que o cast saia pra falar assim pros meus amigos. O veio, veio, veio.
E vamos gravar mais, gente. Vamos pegar uns assuntos aleatórios e conversando.
Vamos.
Amei vocês mesmo. E pra quem tá escutando, vai lá no meu Instagram, pod.olhaisso, e veja tudo que eu tinha colocado semana passada sobre o racismo, pra gente combater o racismo. E essa semana é sobre a comunidade LGBT. E as meninas do Tava Imaginando foram as primeiras convidadas a fazer essas collabs. Então, semana que vem será outro assunto e teremos também mais collabs. Então, se vocês gostaram desse daqui e acharam interessante, quiserem ver um pouquinho mais, entra lá no Instagram para ficar de olho toda vez que sair podcast novo. E lá no Instagram também vou estar deixando o link do podcast das meninas para vocês darem uma olhada, porque realmente é muito bom, muito legal, elas são muito divertidas. E se inscrevam lá também. Se inscrevam, não é. Sigam, né? Falei errado. Mas enfim, sigam lá o podcast delas, porque é muito legal. Para quem gosta bastante dessas coisas de síntese de filmes e séries, é realmente muito legal. Tá bom? Um beijo, gente.
Tchau.
Muito
Valeu, até
obrigada.
mais. Tchau.
E até mais.